Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um projeto para terapeutas, para estudiosos na área dos relacionamentos afetivos, das interseções entre pessoas, entre criaturas que vivem nesse nosso planetinha. A nossa aula de hoje, ela traz um estudo de dois pesquisadores. Um estudo muito bonito que tem como título Duas Formas de Pensar. E uma obra que ganhou destaque em vários periódicos, em muitas resenhas pelo mundo todo, é do Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman. E o Daniel Kahneman, ele coloca aqui logo na abertura da obra dele, um agradecimento muito especial a um querido amigo e colega que praticamente fez todo este trabalho com ele, mas que faleceu antes de vir a conhecer os desdobramentos mais profundos da obra que eles construíram. Esta obra tem uma aplicação muito grande em várias áreas, desde a área médica, as áreas psicoterápicas, que tomaram um profundo choque com o que vem a seguir aqui, mas também as áreas que vão da economia, as amizades, a compreensão de mundo. Eles tomaram um tema já recorrente lá da área cognitiva e fizeram vários aprofundamentos e testes. Ele conta que boa parte do trabalho aconteceu quando ele se mudou para o Oregon e que eles tinham muito tempo para pesquisar, para estudar, e lá eles puderam fazer praticamente tudo o que vocês verão a seguir. O Daniel Kahneman, ele é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde estivemos fazendo aquela parceria de estudos. Aliás, alguns prédios depois ali de onde estivemos estudando aquela ocasião, no ano passado, né, aquela especialização. E ele escreve de uma maneira muito interessante. Ele é um daqueles pesquisadores que coloca os flancos abertos, os problemas da própria pesquisa, o que ele não alcançou, as revisões que fizeram a partir do que ele escreveu, o que faz enriquecer muito o trabalho. Vamos imediatamente ao texto. Ele diz assim, logo na abertura deste longo trabalho. Eu assinalei algumas partes, aquelas que têm mais diretamente respeito aos conteúdos do que vamos tratar aqui hoje, que são os aspectos de convivência. Se eu perguntasse a cada um dos senhores, que são pesquisadores das várias áreas, temos aqui pessoal da psicanálise, da psiquiatria, da filosofia clínica, pedagogia e direito e outras áreas. Se eu perguntasse a cada um de vocês, se vocês tomam as decisões fundamentais da vida de vocês baseados em coerência, em discernimento, após ponderação, ou se simplesmente saem fazendo as coisas conforme elas vêm, eu acho que a resposta que eu colheria é que vocês se pautam por ponderação, por profundidade na compreensão das coisas. No entanto, a obra faz uma torção sobre essas considerações e coloca que muito provavelmente as nossas decisões, escolhas e caminhos não são propriamente norteados por tanta ponderação e racionalidade, que fatores entram e destoam dessas premissas, fazendo com que coloquemos um enorme ponto de interrogação sobre vários aspectos fundamentais em nossas vidas. Será que é mesmo assim? O que a filosofia clínica teria a conversar com algo dessa natureza? Daniel Kahneman escreve: grande parte da discussão que aqui estamos fazendo refere-se aos vieses da intuição. Entretanto, o foco no erro não denigre a inteligência humana. Assim como a atenção com as doenças na literatura médica não significa rejeitar a boa saúde. A maioria de nós é saudável a maior parte do tempo e a maioria dos nossos julgamentos e ações é apropriada na maior parte do tempo. Conforme determinamos o curso de nossas vidas, normalmente nos permitimos nos guiar por impressões e sentimentos, e a confiança que temos em nossas crenças e preferências intuitivas, em geral, é justificada, mas nem sempre. Muitas vezes, estamos confiantes, mesmo quando estamos errados, e um observador objetivo tem maior probabilidade de detectar nossos erros do que nós mesmos. O que ele pretende com a obra é nos mostrar como aprimorar isso, então, já que, ainda que nos pautemos pela ponderação, em muitas ocasiões importantes estamos errados e convictos de que o que estamos fazendo é o correto. Se soubéssemos o quanto errado estamos em algumas situações, provavelmente tomaríamos outras atitudes. Ora, o que tem a ver isso com o nosso curso de educação pessoal? Tem muito a ver, tem muito a ver. Se a caminhada que estamos fazendo pede, muitas vezes, pelo exame das nossas ações, dos nossos erros, das nossas aprendizagens, é natural, então, que um tema como esse entre na pauta dos nossos estudos, não é? Ele diz, o meu trabalho apresenta o entendimento sobre o julgamento e a tomada de decisões, que foi moldado pelas descobertas das últimas décadas no campo da psicologia. Contudo, as ideias centrais remontam ao auspicioso dia de 69, quando pedi a um colega que falasse como convidado em um seminário que conduzia no Departamento de Psicologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, Amos Tversky. Esse Amos Tversky era um daqueles jovens especialmente talentosos. Né? O Daniel Kahneman diz que o contato com Amos Tversky foi qualquer coisa assim muito impactante para a vida dele. Em 69, quando convidou o Amos para falar lá na Universidade Hebraica, no Departamento de Psicologia, ele e as pessoas que estavam lá ficaram encantadas. Com aquele jovem que parecia brilhar e ser tão convicto e tão inteligente, discorrer sobre qualquer assunto. Ele disse que era um garoto com apenas 32 anos, extremamente fluente, extremamente carismático, com uma memória prodigiosa, assim, que podia lembrar dados sem sequer pesquisar em obras, em nada. E ele, o Daniel, era um pouquinho mais velho, tinha uns 3 anos a mais que o colega. E aí ficaram muito amigos e desenvolveram esta obra sobre as duas formas de pensar que veremos hoje aqui. Bem, mais adiante, ele coloca ao final deste capítulo o seguinte: nossos julgamentos subjetivos, isso ele considerou na época que ele iniciou o trabalho e que ele reafirma hoje, né? São tendenciosos. Vou repetir, nossos julgamentos subjetivos são tendenciosos. Mostram uma predisposição excessiva a acreditar em resultados de pesquisa baseados em evidência inadequada e inclinados a coligir pouquíssimas observações em nossa própria pesquisa. O objetivo de nosso estudo foi examinar se outros pesquisadores sofriam do mesmo mal. Ele escreveu isso quando ele se deu conta de uma pesquisa que eles achavam que era seríssima, muito bem montada, com base estatística e cientificista, e quando viram, se depararam com esse engano, e quando foram pesquisar as outras áreas, se encontraram a mesma coisa. Agora vejam, se nós aqui nesse curso, que somos promotores, juízes, médicos, filósofos clínicos, professores, se nós cometemos esses enganos, se isso que ele está colocando, nossos julgamentos subjetivos são tendenciosos, o quanto isso é de fato assim, o quanto isso afeta os nossos trabalhos, as pessoas com quem tratamos, e levando para o tema último do nosso curso, quanto às interseções com outras pessoas, O quanto isso afeta as nossas afetividades, as nossas relações afetivas com outras pessoas? Em filosofia clínica, nós temos lá na estrutura de pensamento um tópico chamado pré-juízos, pre-judgment, né? Pré-julgamentos, né? E lá vocês aprendem o quê? Que algumas vezes nós já temos pré-concepções. Às vezes uma pessoa chega ao consultório e diz: doutor, as mulheres, elas enganam, elas mentem, elas traem. Então, se ele fala isso, e isso é muito forte na estrutura de pensamento dele, em relação às demais coisas, em relação, por exemplo, ao raciocínio, às buscas, aos valores, é provável que isso cause problemas desta ordem na vida dele, quando ele se relacionar com mulheres. Aqui os autores dizem, eles colocam já a prioristicamente que isto é relevante, sim. Que isso que nós chamamos em filosofia clínica como pré-juízos, eles trabalham a um dos pilares da obra deles. Então ele coloca adiante: Amos e eu passamos muitos anos estudando e documentando vieses de pensamento intuitivo em tarefas variadas. Determinar a probabilidade de evento, prognosticar o futuro, avaliar hipóteses e estimar frequências. No quinto ano da nossa colaboração, apresentamos nossas pesquisas e descobertas na revista Science, publicação lida por estudiosos de inúmeras disciplinas. E ele disse que aí começa, então, a enorme procura, demanda pelo trabalho deles a partir da publicação que eles fazem. Desde então, ele se tornou uma grande autoridade neste assunto e praticamente vive pelo mundo como conferencista, como palestrante, escrevendo artigos importantes nesta área. Ele coloca assim que os cientistas sociais na década de 70 aceitavam basicamente duas ideias sobre a natureza humana. Primeiro, as pessoas no geral são racionais e suas opiniões normalmente são sólidas. Segundo, emoções como medo, afeição e ódio explicam a maioria das ocasiões em que as pessoas se afastam da racionalidade. Isso, segundo Daniel Kahneman, era como a maior parte dos pesquisadores na década de 70 entendia o assunto. Vou repetir. Primeiro, as pessoas são, no geral, racionais. Suas opiniões normalmente são sólidas. Segundo, emoções como medo, afeição e ódio explicam a maioria das ocasiões em que as pessoas se afastam da racionalidade. Provavelmente, para muitas pessoas, hoje é assim que também elas imaginam, que usualmente a gente se pauta pela racionalidade, mas eventualmente numa discussão, quando a gente está com problemas afetivos, quando a gente tem medo ou raiva ou qualquer outra coisa, ciúme, então isso torce a nossa racionalidade. Mas o trabalho deles vai tão mais longe quanto a isso que faz balançar essas premissas. Eu gostaria de mostrar para vocês uma linda canção, que mostra esses enredos de racionalidade, de afetividade mesclando, dançando. Um avô escreve essa linda canção para sua bisneta. Eu me refiro ao último disco do Gilberto Gil, que acaba de chegar aí às livrarias, editoras do país todo. É a obra Ok, Ok, Ok. E vamos ouvir esta música que ele faz para a bisneta dele.
Uma gotinha de orvalho para lhe batizar, uma estrelinha mais cadente do céu, uma pedrinha de cascalho presa em seu colar, pedra da rua onde você nasceu. Se a vida resolveu, queria lhe chamar de sol, um raio vivo desse nosso astro rei. Seja a luz do dia, sua guia, seu farol. Ok, porque da noite amor, da noite eu não sei. Que o mundo seja bom, que o mundo seja bom pra nós. Seus pais, seus tios, seus primos, avós e bisavós. Que o mundo seja o que deseja a sua geração. Todos que estão aqui e mais todos os que virão. Uma gotinha de orvalho pra lhe abençoar. Que toda água vem da fonte de Deus. E o sol de Maria que irradia seu chamar. Aqueça o sonho seu.
Após a audição desta linda canção do Gil, dedicada à netinha bisneta dele, observem, entra uma gotinha de orvalho, como ele disse, uma gotinha de orvalho para te batizar. O pesquisador diz, bom, a gotinha de orvalho que vem poeticamente, metaforicamente, vai estar lá no plano das racionalidades, das afetividades ou de outra coisa qualquer? É possível separar as coisas dessa forma? Ainda que muitas vezes não, o Daniel Kahneman explora aquelas partes nas quais as divisões são possíveis para que possamos elaborar a pesquisa. Ele diz, as pessoas tendem a estimar a importância relativa das questões pela facilidade com que são puxadas da memória. E isso é amplamente determinado pela extensão da cobertura da mídia. Tópicos mencionados com frequência ocupam a mente mesmo quando outros fogem à consciência. Ou seja, o autor está nos dizendo que aquilo que nós conseguimos acessar facilmente no banco de dados, sejam nossas tristezas, nossas alegrias, coisas que estão facilmente ali disponível e que rapidamente acessamos, tendem a ser mais valorizadas pela pessoa, não é? Ela tem mais contato, está ali. Mas ele diz que muitas coisas também estão e muitas vezes não são acessadas e também tem sua importância. Bem, ele fala que depois ele explica que a reação ao trabalho que ele e o Amos fizeram gerou polêmica de toda espécie pelo mundo inteiro. Algumas ele estudou e resolveu usar como aprimoramento do trabalho dele. E que ele finaliza essa parte dizendo, a nossa colaboração em Edmos sobre o julgamento e a tomada de decisões foi o motivo pelo qual eu recebi o prêmio Nobel em 2002, que Amos teria dividido comigo caso não houvesse falecido com a idade de 59 anos em 1996. Ou seja, o trabalho sobre julgamento e tomada de decisões, ok? É sobre isso que estamos tratando. Ele fala que este livro mostra muitos elementos práticos. Deixa eu já começar mostrando para vocês um desses exemplos, ok? Ele diz que nós, em geral, não ficamos nos perguntando se todos os julgamentos intuitivos são sobre incerteza, são ocasionados por escolhas que estudamos. E ele diz, hoje está claro que não são. O psicólogo Gary Klein conta a história de uma equipe de bombeiros que entrou numa casa na qual a cozinha pegava fogo. Assim que começaram a jogar água com a mangueira, o comandante ouviu sua própria voz berrando: "Todo mundo para fora, já!", sem perceber o motivo de ter feito isso. O chão em seguida desabou, quase imediatamente após os bombeiros escaparem. Somente após o fato ocorrido, o comandante se deu conta de que o incêndio estava surpreendentemente silencioso e de que suas orelhas ficaram extraordinariamente quentes. Juntas, estas impressões induziram o que ele chamou de sexto sentido do perigo. Ele não fazia ideia do que estava errado, mas sabia que havia alguma coisa errada. Como se descobriu depois, o foco do incêndio não era a cozinha, mas era o porão, sob o lugar onde os homens haviam estado. Observe então que este homem entrou com o grupo dele numa cozinha para debelar um foco de incêndio, mas não era nada grave, e ele do nada vira para os homens e grita para que eles saiam imediatamente dali, sem uma razão lógica para isso. Quando os homens chegam, então se retiram, o chão desaba, porque sob o chão é que estava o verdadeiro foco de incêndio e risco de explosão. Provavelmente as pessoas, aqueles trabalhadores, teriam se machucado. Esse pensamento intuitivo, rápido, precisa conversar com a nossa base de racionalidade. E eis um dos grandes problemas da nossa época, na pesquisa que eles vão fazer aqui. Ele fala, na verdade, todo mundo realiza prodígios de perícia intuitiva, várias vezes ao dia. A maioria de nós detecta com perfeição o mais leve traço de raiva na primeira palavra de uma conversa telefônica. Reconhece ao entrar numa sala que está sendo objeto de conversa e reage rapidamente a sinais súbitos de que o motorista no carro da faixa ao lado é perigoso. Nossas capacidades intuitivas do dia a dia não são menos maravilhosas do que os insights impressionantes de um bombeiro ou médico experiente, apenas mais comuns que eles. Bem, se temos isso de fato, como os autores falam, como lidamos com esses elementos? Por favor, anotem nos blocos de vocês a palavra heurística. Heurística. Eles utilizam muito esse termo aqui, sabe, heuristicamente. Né? Heurística, na acepção que eles usam aqui, é aquele movimento pedagógico que faz com que a pessoa descubra as coisas por ela mesma. Ela inventa as coisas por ela mesma. Isso é heurística. Okay? Quando eu falar em heurística aqui, vocês já sabem. Então ele diz a essência das heurísticas intuitivas, quer dizer, a essência do que nós descobrimos por nós mesmos, intuitivamente. Ele diz, quando confrontados com uma questão difícil, muitas vezes respondemos a uma questão fácil em lugar da difícil, normalmente sem perceber que substituímos. Olhem que coisa que ele está colocando. Não é? Quando nós temos dilemas muito graves na vida, isso pode acontecer. Substituímos algo muito difícil por algo menos difícil para nós e encontramos uma saída intuitiva. Ele diz que muitas vezes é assim que procedemos. Bom, ele vai dividir toda a obra em dois sistemas, sistema 1 e sistema 2, não é? Que para ele reproduzem respectivamente, eu preciso que vocês anotem isso no papel para não se perderem durante a aula. Sistema 1 é pensamento rápido, sistema 2, pensamento lento. Anotem, por favor, em algum lugar, para que vocês possam, durante a aula, recorrer a isso em caso de dubiedades, confusões, ok? Ele diz, falo das características de pensamento intuitivo e do deliberado como se fossem traços e disposições de dois personagens na sua mente. Sistema 1, então, que é o rápido, né? Intuitivo, é o mais influente do que sua experiência lhe diz que é. É o autor secreto de muitas das escolhas e julgamentos que você faz. Então, por favor, anotem, o sistema 1 é o pensamento intuitivo, né? Ele é rápido e ele, segundo os autores, ele é aquele que muitas vezes vai definir os nossos julgamentos, as nossas escolhas. E ele fala que todo livro aqui vai trabalhar principalmente sobre a influência desse sistema 1, né? O sistema 2 é mais lento, ele é vagaroso, ele é racional, ele trabalha outros aspectos da racionalidade. Bem, logo nas páginas de aprofundamento, olha o que o Daniel Kahneman faz, ele coloca a foto, a imagem de uma moça com semblante carregado, sisudo, como se ela tivesse com a boca semiaberta, como se ela estivesse brigando com alguém ou falando alguns impropérios para alguém. É uma imagem assim que a gente olha e a primeira impressão que passa é de uma pessoa que está com raiva, está brava com alguma coisa. Então ele diz assim, ó: para observar sua mente de um modo automático, dê uma olhada na imagem abaixo. E aí ele colocou essa foto que eu escrevi para vocês. Olhem o que ele nos diz sobre isso. Como é que o sistema 1 que vocês adotaram aí, o intuitivo que nos habita, vai reagir a isso, ok? Ele diz: sua experiência quando olha para o rosto da mulher combina de forma integral o que normalmente chamamos de ver e de pensamento intuitivo. Tão certo e rapidamente quando você viu que o cabelo da mulher é escuro, você também compreendeu que ela está com raiva. Além do mais, o que você viu se projetou no futuro. Você percebeu que esta mulher está prestes a dizer algumas palavras muito desagradáveis, provavelmente num tom de voz alto e estridente. Uma premonição do que ela fará a seguir veio à mente automaticamente, sem esforço. Você não pretendia avaliar o humor dela ou antecipar o que ela podia fazer, e sua reação à foto não estava ligada à sensação de algo que você fez. Simplesmente aconteceu com você. Isso foi um exemplo de pensamento rápido. Bem, estamos tratando de um curso de educação pessoal. Considerem quantas vezes um casal, às vezes num dia como hoje, um belo sábado, aqui no sul do país nós temos sol, está um dia muito bonito, convidativo para um passeio, para uma caminhada. Considerem quantas vezes o rapaz vai chegar em casa e a esposa dá uma resposta atravessada para ele, ou ele pergunta se ela gostaria de sair para caminhar e ela dá uma resposta aguda, curta, levemente ofensiva. O rapaz então, já prevendo todo o resto, pensamento rápido, intuitivo, ele já pegou, pronto. Ela já vai cismar porque eu me atrasei, vai dizer que eu fiz isso de propósito, porque eu sempre faço isso de propósito, segundo o que ela diz, porque eu nunca ouço o que ela tem para dizer, eu sempre estou contra ela, parece que ela tem um inimigo dentro de casa, é isso tudo que ela vai dizer, então eu já sei, já vai estragar, então é melhor já me antecipar e dar uma dura também e dizer para ela: olha, não me trate assim, e levanto o meu tom de voz e já dou uma resposta duríssima também para acabar com isso de uma vez, ou se é para brigar, então que seja, e pronto. Conhecem essa coreografia, pessoal? Quantas inúmeras vezes os senhores já viram essa coreografia no consultório? A perder de vista, não é? O que acontece? Nesse caso, pode ter havido isso que o Kahneman chama de um engano do pensamento rápido? Se nós conversássemos com ele puxando para o segundo sistema 2, que é o raciocínio, é lento, é pesado, segundo os autores isso vai exigir glicose, é difícil, tal. Se nós puxarmos para o sistema 2 e dissermos: parei, vamos conversar, vamos ver o que está... Será que ela não pode estar assim porque aconteceu alguma coisa? Ela recebeu a notícia que a amiga dela está muito mal no hospital, ou que a prima teve problemas lá com o bebê, alguma coisa assim. Talvez ele até pare e considere, mas talvez diga: não, isso é assim mesmo, ela é desse modo, doutor. É bruta, é ignorante. É uma pessoa que qualquer coisa ferve, explode, dá respostas assim, sempre desproporcional, uma coisa sempre desigual, sabe? A gente joga uma flor, recebe espinhos. Eu estou cansado disso, não estou aguentando, doutor. Não é assim também que ouvimos trilhões de vezes no consultório? Tanto da menina quanto do rapaz. Se puxamos um pouco mais pelo sistema 2, olha, vamos ver, vamos examinar este caso especificamente então. Claro que o terapeuta já tem historicidade, sabe que está examinando isso dentro de um quadro maior. E que sabe também que por vezes não será um incidente pontual, mas que mesmo dentro de um padrão isso obedece outras variáveis, etc. e tal. Em filosofia clínica, nós não temos como restringir a vida, as coisas, a dois sistemas, sistema 1, sistema 2, sistema pensamento rápido, intuitivo, sistema 2, lento, ponderado, refletido, racional. Não. Nós trabalhamos a partir de uma historiografia, uma base categorial, tópicos estruturais, que são 30, mas que se subdividem ao infinito, formando tópicos que nem nome possuem. No entanto, a obra do Kahneman nos ajuda muito nessa redução, apenas como se fosse a dois tópicos, a vermos muito de perto e muito próximo essas questões. Não é muito, de uma maneira bastante singela, ele vai nos ajudar a compreender certas elaborações, a ilustrar certas elaborações. Na clínica, vocês sabem, às vezes não se trata de uma disputa entre um pensamento curto e um rápido, e um lento. Às vezes se trata de uma questão de valores, axiologia, contra o que acha de si mesmo. Às vezes é uma epistemologia, compreensão, contra, lá o tópico 4, afetividade. E assim, ao infinito, as variações. No entanto, para Kahneman, este é um dos dramas da nossa sociedade atual. Isso que ele está dizendo, que nos leva a enganos de toda a ordem. Assim como nós vimos isso, ele fala, por exemplo, em política, e diz que 70% dos políticos eleitos são aqueles que transmitem força e credibilidade quando o cidadão olha para ele e tem esse pensamento rápido de ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa que ele pode dar o voto. Depois é que vai entrar todo o sistema 2, que é o sistema lento, de ponderação e tudo. E que 70% dos políticos se elegem assim, imaginem. Quanto às nossas relações pessoais, ele dá o caso aqui de muitas pesquisas, vocês vão ver algumas delas como elemento fundante. Agora eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, após a observação realizada aqui no intervalo, eles vão dar agora, os autores, o Amos e o Daniel Kahneman, um exemplo de pensamento lento, que você não vai fazer a mesma realização como fez há pouco. E então eles pedem, agora olhe o seguinte problema, 17 vezes 24. E eles colocaram escrito aqui, 17 vezes 24. Você percebeu na mesma hora que esse era um problema de multiplicação e provavelmente percebeu que seria capaz de resolvê-lo com papel e lápis, quando não de cabeça. Também teve um vago conhecimento intuitivo do leque de resultados possíveis. Você admitiria rapidamente que tanto 12.609 como 123 são implausíveis. Sem gastar algum tempo, resolvendo o problema, porém, você não teria certeza de que a resposta não é 568. Uma solução precisa não lhe veio à mente, e você sentiu que poderia escolher se empreenderia ou não o cálculo. Se ainda não o fez, tente resolver o problema de multiplicação agora, completando ao menos parte dele. Você experimentou assim o pensamento lento, conforme procedeu a uma sequência de passos. Primeiro puxou da memória o programa cognitivo para a multiplicação, que aprendeu na escola, depois o implementou, não é? O processo foi um trabalho mental, deliberado, laborioso, ordenado, um protótipo do pensamento lento. Como filósofos clínicos, vocês já podem, inclusive, antever certas questões, não é, pessoal? Às vezes, na vida, o pensamento rápido e o lento estarão, por exemplo, mesclados. Você pode ter visto essa equação, rapidamente compreendeu algo e aí teve que lidar com o pensamento lento, mesclando as duas coisas. Às vezes atalhando, usando uma calculadora digital e rapidamente, sem qualquer esforço, mesmo tendo demorado, para você foi um pensamento rápido, você computou como um pensamento rápido. Então, dependendo das áreas das nossas vidas em que determinadas coisas ocorrem, aquilo que seria catalogado pelo Kahneman como lento, ordenado, etc., para muitos não foi assim computado. Certas vivências que tivemos, mesmo algumas dolorosas e difíceis, que se arrastaram, dado a aprendizagem, dado o que houve, nós muitas vezes computamos lá no rápido e não no lento. A subjetividade humana permite essas disposições. O Kahneman coloca aqui, entre outros problemas, que vejam, quando a gente diz, é entre 17 vezes 24, você, claro, vai dizer, isso não dá 1 milhão, mas também isso não dá o número 3, é qualquer coisa, entre 500, 800 e tal, né? Como a gente supõe a resultante. Ele diz que, baseado nisso, nessa intuição do pensamento rápido, é que muitas coisas hoje em marketing, em educação, em medicina, são feitas. Muitas previsões, às vezes absurdas, ele fala, são feitas assim. Sabe, você vai comprar um apartamento, ele cita isso literalmente. E às vezes o vendedor diz, você fica assim, puxa, é um lindo apartamento, mas deve ser muito caro. E o vendedor te diz, olha, não é 1 milhão, mas também não é 100 mil. Ao dizer isso, é confortante para a pessoa que ali está, porque ela vai pegar um meio termo rápido, pensamento rápido, vai se deslocar para lá. Então o Kahneman coloca, o Daniel Kahneman coloca, que na nossa sociedade há um espaço imenso para esses pensamentos rápidos, que muitas vezes, claro, são promissores, ótimos, resolvem coisas bem importantes para nós de uma maneira mais simples, mas que também induzem a erros grosseiros, graves, como ele vai colocar aqui, erros de julgamento e outros que pedem a nossa atenção. Ele diz, por várias décadas os psicólogos têm mostrado profundamente interesse nos dois modos de pensamento evocados pela foto da mulher com raiva e pelo problema da multiplicação, e sugeriram muitas classificações para esses problemas. Neste livro adotamos os termos propostos originalmente pelos psicólogos Stanovich e Richard West, e vou fazer referência a dois sistemas da mente, o sistema 1, o sistema 2. E aí ele descreve longamente aqui o que é aquele sistema, como eles funcionam. Para o nosso propósito, precisamos ir além disso, por questão de tempo também. Ele diz que o sistema 2, que é esse sistema racional, ponderado, lento, analítico, ele diz, embora o sistema 2 acredite estar onde a ação acontece, é o automático sistema 1, ou seja, aquele intuitivo, né, pessoal, o herói deste livro. Descreva o sistema 1 como originando sem esforço as impressões e sensações que são as principais fontes das crenças explícitas e escolhas deliberadas do sistema 2. Olhem que interessante o que ele coloca. Quer dizer, aquela abordagem... Você sai com uma pessoa, simpatizou imediatamente com ela, houve uma empatia, você passa a confiar na pessoa, aí o seu sistema 2 começa a buscar provas e justificativas que afirmem o que o sistema 1 elaborou. É basicamente como ele vai colocar em grande parte dos casos. Em filosofia clínica, uma tal ideia não tem como ser tão amplamente defensável. Para muitas pessoas não é assim que acontece, outros sistemas entram em conversação aqui. Mas apenas para mostrar a vocês uma ilustração, então eu coloquei estes elementos aqui, ok? Ele diz que vários elementos são partilhados pelos dois sistemas, por exemplo, o controle da atenção. A atenção, você está caminhando na rua, vê um cachorro, um Rottweiler com cara de poucos amigos solto, não é? E faminto, o controle da atenção, do que fazer e tudo mais, é regido, nesse caso, por dois sistemas, não apenas um só. E ele diz que o sistema 2 é muito caro, viu? Ele exige atenção, olha o que ele descreve literalmente. Atenção, são interrompidos quando a atenção é desviada, E é um sistema que exige muito da gente. Ele dá vários exemplos aqui de coisas que rompem o sistema 2 e que daí você tem que retomar, é difícil, é pesado. Por exemplo, olha só, manter-se no lugar para o tiro de largada numa corrida, concentrar a atenção nos palhaços do circo. Ele diz que várias coisas vão puxar a nossa atenção para o sistema 2, mas que podem eventualmente quebrar as coisas. No entanto, olhem esta parte que interessante. O sistema 2 tem alguma capacidade de mudar o modo como o sistema 1 funciona, programando as funções normalmente automáticas de atenção e memória. Ou seja, vamos ver isso de perto. Você vai conhecer uma pessoa. Antes de conhecê-la, você já diz para você: olha, eu não vou avaliar pela primeira impressão se é simpática. Não, eu quero ver, fazer os estudos para ver se eu vou trabalhar com essa pessoa, se ela de fato tem a ver com o que a gente se propõe, independente dela ser simpática, dela ser cativante ou qualquer outra coisa. Nesse caso, o sistema 2, racionalidade, ponderação, entrou primeiro e já falou com o sistema 1 que ele não terá toda essa primazia. Ele diz, quando espera por um parente numa agitada estação de trem, por exemplo, você pode se dispor, quando quiser, a procurar por uma mulher de cabelos brancos ou um homem de barba e, desse modo, aumentar a probabilidade de detectar seu parente de longe. Você pode ajustar sua memória para procurar capitais que começam com N ou romances existencialistas franceses. São mostras que ele dá do sistema 2, né? Ele diz, uma característica das atividades que exigem esforço é que elas interferem umas com as outras, motivo pelo qual é difícil ou impossível conduzir várias delas ao mesmo tempo. Você não consegue calcular o produto de 17 vezes 24 fazendo uma curva à esquerda no tráfego pesado e certamente é melhor nem tentar. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas apenas se forem fáceis e pouco exigentes. Aqui ele coloca o cérebro como um computador no qual certas funções vão exigir muita energia, e não permitindo que você faça mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, certos estudos muito complexos, se você precisar fazer, você não vai conseguir fazer isso e ao mesmo tempo arrumar sua cozinha e falar ao telefone com a sua amiga, não dá. Segundo os autores, você vai ter que se concentrar naquilo que puxa por muita energia e que, de fato, é o sistema 2, não é? Ele diz, o foco intenso numa tarefa pode tornar a pessoa efetivamente cega, mesmo a estímulos que, em geral, atraem a atenção. Isso que ele está colocando é muito interessante. Ele cita um trabalho famoso de Christoph Chabris e do Daniel Simons. É um livro, vocês podem anotar como uma leitura interessante, chamada O Gorila Invisível. Olhem no que consiste isso e depois veremos no que isso tem a ver com os nossos trabalhos. Eles montaram um curta-metragem de duas equipes trocando passes de basquete. Uma das equipes com camisetas brancas, a outra vestindo preto. Os espectadores do filme são instruídos a contar o número de passes feitos pelo time branco, ignorando os jogadores de preto. Essa tarefa é difícil e completamente absorvente. No meio do vídeo, uma mulher usando um traje de gorila aparece, atravessa a quadra, bate no peito e vai embora. O gorila fica à vista por 9 segundos. Milhares de pessoas assistiram ao vídeo e cerca da metade delas não observou nada de incomum. É a tarefa de contar e, sobretudo, a instrução de ignorar uma das equipes que causa a cegueira. Ninguém que assiste ao vídeo sem a tarefa deixaria de ver o gorila. Imaginem então, senhores, o gorila atravessa a quadra, fica 9 segundos ali, bate no peito e as pessoas não o veem. Eles mostram que quando há uma hiperconcentração num fenômeno, isso pode ocorrer, esse tipo de cegueira. Em filosofia clínica, vocês já estudaram muito sobre os pontos cegos na alma humana. Este é um deles, provável, não para todos. Há pessoas que, mesmo sobrecarregadas, se acontece algo diferente, elas conseguem ver. Mas aqui ele está colocando para uma grande maioria de pessoas. Já imaginaram isso? quando utilizado para fins políticos, culturais e outros, mas também para fins médicos, psicoterápicos. Por vezes você pode tornar um problema que está ali na alma humana causando uma chaga terrível, sem qualquer outro propósito a não ser a chaga, nenhuma função didática, pedagógica, existencial, simplesmente a dor pela dor. Você pode torná-la invisível sobrecarregando os sistemas da pessoa, chamando-a para o trabalho, delegando tarefas, sobrecarregando para outros aspectos, pode ocasionar esse ponto cego. Ou seja, seria um submodo informal no qual você carregaria vários elementos, fazendo com que esses outros se tornassem invisíveis. Mas imagine os problemas que temos aqui de outras ordens, né, clínicas, quanto a isso. E quantas vezes certas coisas fundamentais podem ser assim negligenciadas, né? Ele fala, de fato, as pessoas que deixam de ver o gorila ficam inicialmente convictas de que ele não estava lá. Não conseguem imaginar que deixaram de ver um evento tão chamativo. O estado do gorila ilustra dois importantes fatos acerca das nossas mentes. Podemos ficar cegos para o óbvio e também somos cegos para a nossa própria cegueira. Vou repetir. Podemos ficar cegos para o que é óbvio e também somos cegos para a nossa própria cegueira. Nunca viram coisas assim no consultório? Muitas vezes, não é? Tanto pessoas que se focam no gorila e tornam o gorila o centro de seus problemas no mundo, tornando todo o resto às vezes invisível, quanto o contrário. E há pessoas que alternam esses elementos. E há pessoas que suprimem elementos, e assim sucessivamente. Como pesquisadores, para nós são temas que são relevantes dentro dos nossos trabalhos aqui, dentro dos nossos estudos. Eles trabalham muito com figuras de ilusões visuais, como aquela da seta, que você coloca duas setas, uma sobreposta à outra, são iguais, mas uma parece menor que a outra. Ele diz que nós podemos educar o nosso sistema 2, que é da racionalidade, para dizer, não, eu sei que isso é uma ilusão de ótica, sei que uma seta é menor que a outra, ainda que meus olhos digam que elas são, uma é menor que a outra, meus olhos digam isso, eu sei que elas são do mesmo tamanho, já medi tudo. Ele diz que muitas vezes é assim que os dois sistemas vão conversar. Mesmo tendo ideias diferentes, compreensões diferentes, e um sistema 1 olha para a seta e diz, são setas de tamanhos diferentes, o sistema 2, que é a racionalidade, mediu e disse que é a mesma coisa, ainda que cada sistema afirme uma coisa, ele diz que os sistemas aqui podem trabalhar dessa forma, cientes das suas coisas. Até onde isso é possível, há que se considerar, não é? Para cada um de nós, alguns, você vai a uma festa, se encanta com uma pessoa, não é? E aí chega um amigo seu e diz, olha, não te encanta com essa pessoa, sabe? É um alpinista social, é uma pessoa que desmonta pessoas, se alimenta de pessoas, não tem nada ali para você, ok? Aquele sorriso, todas aquelas coisas ali, aquilo ali é uma ratoeira, cuidado. Esse amigo que está falando isso para você, fala pelo sistema 2, racionalidade, ponderação, gosta de você, que é o melhor para você, segundo a compreensão que ele tem da sua história. E aí o seu sistema 1 está encantado? Gostou? Diz, não, eu vou. Nossa, é uma pessoa sedutora, é uma pessoa assim, assado. Como esses dois sistemas em você vão conversar? Alguns fazem ajustes, por exemplo. O sistema 2 diz, pode ir, mas vá com ponderação, com cuidado. Saiba até onde você pode ir. Não é? Será que isso vai funcionar? Nós não sabemos, mas diminuindo tudo a dois sistemas, ficaria sendo assim. Na clínica, vocês sabem, há outros fatores que entram aqui nesses elementos, muitos outros. Por exemplo, em filosofia clínica, quando você faz a conversação entre os tópicos, por vezes a pessoa se deixa levar pela sensação, por exemplo. Gostou muito, se sentiu atraída, A emoção se juntou à sensação e diz, ok, vá. E, no entanto, lá no teu tópico abstração, vem uma foto do teu filho que está em casa te esperando, tua esposa, teu marido te esperando com amor. E você imediatamente, isso serve às vezes como um paredão. Você já recuou dali. Senão, não vou entrar nisso aí, não. Não é para mim de jeito nenhum. E aí vem lá o teu código de valores, axiologia, e diz, ué, você é uma pessoa de princípios, o que, que é isso, né? Então a pessoa recua. Mas aqui, claro, já estamos trabalhando com tópicos estruturais da filosofia clínica, levando outras 10 mil coisas aqui que os autores não colocam. O trabalho deles é focado nesses dois princípios somente, né? Bem, aí ele fala de uma lição muito interessante que um dos professores deu lá para ele quando ele era garoto. E ele faz uma pergunta, ele diz assim, ó, a pergunta que nos fazem com mais frequência sobre as ilusões cognitivas é se elas podem ser dominadas. Vejam, ilusões cognitivas, como essas da mulher que a gente viu a foto e já concluiu, né? Ele diz que a mensagem desses exemplos não é encorajadora. O sistema 1 opera automaticamente e não pode ser desligado a seu bel prazer. Erros do pensamento intuitivo muitas vezes são difíceis de prevenir. Os vieses nem sempre podem ser evitados, pois o sistema 2 talvez não ofereça pista alguma sobre o erro. Ele diz que o melhor que nós podemos fazer aqui provavelmente é educar e monitorar. Você vai a um tribunal, a pessoa que se apresenta diz algumas coisas chulas, grosseira, a acusação sobre ela é de espancamento à esposa e tudo mais, provavelmente quem vai lidar já concluiu tudo, né? Ele diz, não, é óbvio que essa pessoa aí é um espancador e precisa ser preso de qualquer jeito. Esse é o sistema 1, muitas vezes ludibriando a pessoa, infelizmente. Às vezes não é, às vezes a pessoa está daquele jeito porque está muito apreensiva, perdeu o dia de trabalho, corre risco de demissão e não bateu em ninguém, mas está sendo acusada e, portanto, está com o sistema nervoso em frangalhos e está tendo aquela reação que faz com que quem vai lidar com ela já tenha, então, o sistema 1, já foi julgada e sentenciada sem sequer poder apresentar muitas coisas ali. Às vezes até o que vai apresentar vai se atrapalhar e vai juntar os dois sistemas contra ela. Pode acontecer, não é? Ele diz que quanto a tudo isso, o que o Daniel Kahneman propõe é o seguinte, ó, o melhor que podemos fazer é um acordo. Aprender a reconhecer situações em que os enganos são prováveis e se esforçar mais para evitar enganos significativos quando há muita coisa em jogo. Ele diz que uma das premissas na obra dele é que é muito mais fácil a gente reconhecer isso nas outras pessoas do que em nós. Bem, será que esse acordo que ele propõe funciona? Já viram no consultório quando atendemos uma pessoa que tem ciúme? O que ocorre? Não é? Ela diz, doutor, eu não posso confiar nela, não posso confiar nele. Né? Se eu me distraio, já está olhando para uma outra pessoa. Não é confiável e, por vezes, tudo isso é ciúme. O sistema 2, cheio de racionalizações, reforçando, justificando, e o sistema 1, buscando provas. A pessoa olhou para o lado para pedir algo para o garçom, para a garçonete, já é sintoma de traição e etc. Ou seja, ainda que nos ajude, vejam que quantas outras coisas participam desses elementos, não é? Quantos outros elementos participam aqui. Muitas e muitas páginas depois, Kahneman diz, descobrimos que as pessoas, quando estão ocupadas num tiro mental, podem ficar efetivamente cegas. Os autores de O Gorila Invisível tornaram o gorila invisível, mantendo os observadores intensamente ocupados na contagem dos passes. Vamos então agora para o próximo capítulo. Eu vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, após essas valiosas participações, que só fazem enriquecer a aula. O Kahneman diz que o sistema 2, ele é extremamente oneroso. Olhem o que ele fala sobre isso. E, aliás, um dos motivos que ele diz para a gente adotar a lei do menor esforço em tão ampla escala. Ele fala assim: para a maioria de nós, na maior parte do tempo, a manutenção de uma cadeia coerente de pensamento e o ocasional envolvimento em um pensamento trabalhoso também exigem autocontrole. Embora eu não tenha conduzido um estudo sistemático, desconfio que a comutação frequente de tarefas e a aceleração do trabalho mental não sejam intrinsecamente prazerosos e que as pessoas os evitam na medida do possível. É assim que a lei do menor esforço se torna uma lei. O autor coloca que se tivéssemos tudo de meditar e pensar e refletir, seria tremendamente caro. Nós não teríamos como viver praticamente o dia que vivemos. A maior parte do que fazemos é estar no automático, né? Uma vez ou outra por dia, às vezes nem isso, é que a gente vai parar para fazer de fato esse pensamento lento, esse sistema 2, com tudo que ele exige. Ele diz: atualmente é uma proposição bem estabelecida que tanto o autocontrole como o esforço cognitivo são formas de trabalho mental. E aí ele diz que pessoas que precisam de fato usar esse sistema 2, elas gastam energia, gastam glicose, e que hoje a medicina já está amplamente informada disso, né? Do quanto que a pessoa precisa de esforço físico mesmo para trabalhar com isso. Esse autor, Daniel Kahneman, ele diz que uma das rotinas dele é caminhar todos os dias 6 quilômetros pela universidade. Ele caminha e ele gosta muito, porque ele consegue caminhar e ir pensando coisas. Ele diz que um sistema ajuda outro, que é uma rotina que lhe dá muito prazer fazer, ele falou. Ele diz: o sistema 1 exerce maior influência no comportamento quando o sistema 2 está ocupado. E ele tem um fraco por doces no sistema. Ou seja, quando a pessoa está com o sistema 2 refletindo, pensando tal, o sistema 1, ele pode dar pinceladas importantes aí. Kahneman escreve: pessoas que estão cognitivamente ocupadas também têm maior probabilidade de fazer escolhas egoístas, usar linguajar sexista e fazer julgamento superficial em situações sociais. Memorizar e repetir dígitos relaxa o controle do sistema 2 sobre o comportamento, mas é claro que a carga cognitiva não é a única causa de autocontrole enfraquecido. Algumas doses de álcool exercem o mesmo efeito, assim como uma noite insone. O autocontrole de pessoas que acordam cedo fica prejudicado à noite. A conclusão é inequívoca: autocontrole exige atenção e esforço. Outro modo de dizer isso é que controlar pensamentos e comportamentos é uma das tarefas que o sistema 2 realiza. Ele fala então que na nossa sociedade há uma tendência a ir para o sistema 1. Que, imaginem o quanto psicoterapias, teologias e outras coisas, vendas, marketing, sabendo disso, vão utilizar, não é? Que é muito, pare, pense tal coisa, reflita antes de usar tal medicação, ou se mostra um flash de uma propaganda na qual a pessoa está feliz, passeando, porque tomou tal medicação e agora está muito melhor, tal. Ele diz que é muito provável que em casos assim o sistema 1 vença e vendam esses remédios aí por todo jeito. Na política nós vemos isso, não é? Se vocês estão acompanhando aí os debates políticos e outras coisas, há muitos candidatos que apostam fortemente no sistema 1 e ficam bem longe, aliás, do sistema 2. Ah, vamos melhorar a educação no país. Ah, ok, como é que o senhor vai fazer isso, por favor? Não é? Com o orçamento que temos, com as dificuldades que temos, por favor, me diga como. Ah, vou botar mais escolas, mas vai botar mais escolas como? Não é? Então, esse apelo ao Sistema 1, ele é, além de sedutor, convincente, em alguns casos ele pode ser terrível. E o Kahneman coloca isso na economia de uma maneira que é um desastre, assim, ó, vem abaixo um manancial de coisas da nossa época, nas psicoterapias, nos relacionamentos, a obra é realmente problemática e torna essas reflexões necessárias. Ele disse que o sistema, que ele está citando o grupo, né, do Baumeister, que pesquisou muito fundo essa questão do custo que é usar o sistema 2. Ele diz assim, ó, o grupo de Baumeister afirma que a ideia de energia mental é mais do que uma simples metáfora. O sistema nervoso consome mais glicose do que outras partes do corpo. E a atividade mental trabalhosa parece ser particularmente dispendiosa na moeda da glicose. Quando você está ativamente envolvido em um raciocínio cognitivo difícil ou ocupado em uma tarefa que exige autocontrole, seu nível de glicose no sangue cai. A implicação óbvia dessa ideia é que os efeitos de esgotamento do ego podem ser anulados com a ingestão de glicose. E Baumeister e seus colegas confirmaram essa hipótese em diversos experimentos. Ah, tem avós, tem pais amorosos que quando o filho está lá ralando, estudando pra caramba, não é? Procurando compreender coisas complexas, às vezes levam uma maçã, um copo de leite, né? Deixam do lado para os jovens se hidratar, para o jovem ter energia, fazer um pequeno lanche entre os estudos. Às vezes intuitivamente já sabem desses elementos e outros. Ah, ele diz que o nosso sistema 2, grande parte do trabalho dele é monitorar, controlar lá as coisas que vêm do sistema 1, que se empolga fácil, que já conclui fácil. Ele diz que esse sistema 2 tem muito trabalho aí com o sistema 1. E ele dá inúmeros exemplos aqui. Nossa, de conclusões apressadas, de coisas que parecem e que não, na realidade não são. Eu recomendo aos senhores a leitura da obra. Ela é muito extensa e, por questão de tempo, nós não temos como aprofundar certos elementos aqui na leitura. Bom, então ele entra numa das partes que nos é muito cara em filosofia clínica, que é quando ele trabalha as questões em torno de David Hume, da memória associativa e outros fatores. Então, eu separei uma parte importante aqui só como ilustração. Ele diz assim: para começar, a exploração do surpreendente funcionamento do sistema 1, olhe as seguintes palavras. Ele colocou duas palavras em letra bem pequena no meio da página: bananas, vômito. Bananas, vômito. Aí ele diz: muita coisa aconteceu com você nos últimos 2 segundos. Você vivenciou algumas imagens e memórias desagradáveis. Seu rosto se contorceu ligeiramente, uma expressão de nojo. Pode ter acontecido de você ter afastado o livro do seu rosto. Seus batimentos cardíacos aumentaram. E aí ele faz uma longa descrição, narrativa preciosa, que aqueles que se debruçarem sobre a obra provavelmente vão achar. Aliás, o livro é muito bem escrito. O Daniel Kahneman tem a fluência da escrita, esse dado de semiose. Ele diz que a gente associa uma vez que comeu banana e passou mal, ou qualquer coisa desagradável dessa ordem. E diz que a nossa mente faz essas coisas. E alguns vão muito longe quanto a isso. Ele diz que há uma complexa configuração de reações. Isso ocorreu de forma rápida, automática, fácil. Você não a desejou e não pôde detê-la. Foi uma operação do sistema 1. Os eventos que tiveram lugar como resultado de você ver as palavras aconteceram por um processo chamado ativação associativa. Ideias que foram evocadas disparam muitas outras ideias, numa cascata crescente de atividade em seu cérebro. O traço essencial dessa série complexa de eventos mentais é a sua coerência. Anotem, por favor. Para algumas pessoas, de fato, na filosofia clínica, nós vamos ver que para algumas pessoas, se tiver coerência essa associação, a malha intelectiva aceita e diz ok, é isso mesmo. Para outros não é a coerência, é a estética. Se é bonito, se soa bem, ah ok, vou acolher. Para outro não é, para outro é uma emoção. Se emocionarem com isso, ah ok, então é válido e passa. Nós precisamos ver quais são os critérios de cada estrutura de pensamento para isso, né? Ele adota aqui a questão da coerência. Mais adiante, ele nos diz: uma estranha característica do que aconteceu é que o seu sistema 1 tratou a mera conjunção de duas palavras como representações da realidade. Seu corpo reagiu em uma reprodução atenuada de uma reação à coisa real. E a reação emocional e o encolhimento físico foram parte da interpretação do evento. Cientistas cognitivos têm enfatizado em anos recentes que a cognição é corporificada. Você pensa com seu corpo, não apenas com seu cérebro. O mecanismo que ocasiona esses eventos mentais é conhecido há muito tempo. Trata-se das associações de ideias. Em Investigação sobre o Entendimento Humano, publicado em 1748, o filósofo escocês David Hume reduziu, aliás, os que vão na viagem de estudos do ano que vem, do Instituto Pachter da Escócia, nós vamos passar em frente à casa onde morou David Hume, né? Foi enterrado em Edinburgh, na Escócia. O filósofo escocês David Hume reduziu os princípios da associação a três: semelhança, contiguidade de tempo e lugar e causalidade. Nosso conceito de associação mudou radicalmente desde o tempo de Hume, mas seus três princípios básicos continuam a fornecer um bom ponto de partida. Então ele vai explicar para nós o que é uma ideia, não é um elemento. E ele diz: os psicólogos pensam nas ideias como nódulos numa vasta rede, chamada memória associativa, em que cada ideia está ligada a muitas outras. Tipo o sistema neuronal, né? Mais ou menos a mesma coisa, onde cada neurônio pode se comunicar com mais de 10 mil outros. Às vezes as ideias fazem isso. E para quem já estudou muito filosofia clínica, o caderno G da matemática simbólica, sabe que se nós adotarmos aqui os princípios de opacidade, transparência, sobreposição, há efeitos de potencialização disso, né? Que muitas vezes nem são em linha reta, gerando às vezes uma informação, trilhões de conexões. Isso é possível, é plausível em alguns casos. Então Kahneman nos propõe irmos além de David Hume. Vamos ver como ele faz isso. Ele diz: um modo pelo qual avançamos além de David Hume é que não mais pensamos da mente como passando por uma sequência de ideias conscientes, uma de cada vez. Na atual visão de como funciona a memória associativa, um bocado de coisas acontece ao mesmo tempo. Uma ideia que foi ativada não evoca meramente uma outra ideia. Ela ativa muitas ideias, que por sua vez ativam outras. Além do mais, apenas algumas das ideias ativadas vão aparecer registradas na consciência. A maior parte do trabalho do pensamento associativo é silencioso, oculta-se dos nossos eus conscientes. E então, ele vai falar muito de uma das ideias cognitivistas da nossa época muito importantes, que são os primings. Os primings. Muito interessante os conceitos de como os primings funcionam, como eles subitamente nos dão elementos que nos auxiliam existencialmente, não é? E que, por vezes, nos colocam em situações muito complicadas também. Ele vai nos dar... eu vou ilustrar para vocês o que é priming por uma ideia, tá? Uma ilustração. Olhem que curioso isso que aconteceu numa cozinha, tá? Para vocês terem uma ideia de priming, que são ideias que podem se associar de maneiras muito curiosas. Ele diz que numa cozinha, eu vou ler para vocês, Durante muitos anos, um membro de um escritório havia pago pelo chá e café que serviam sozinhos durante o dia, deixando o dinheiro numa caixinha da honestidade. Uma lista de preços sugeridos ficava exposta na parede. Um dia, um cartaz foi colocado logo acima da lista de preços, sem nenhum aviso ou explicação. Por um período de 10 semanas, uma nova imagem era apresentada toda semana, ora de flores, ora de olhos que pareciam fitar diretamente o observador. Ninguém comentou as novas decorações, mas as contribuições na caixinha da honestidade mudaram significativamente. Os cartazes e as quantias que as pessoas punham na caixinha de dinheiro, relativos ao que consumia, são exibidos na figura 4. Vale a pena observar atentamente. Ele mostra como uma melhoria periférica aqui altera substancialmente certos fatores. Lá no curso de imagens, os senhores estudam as composições e, por vezes, é colocado para vocês elementos que têm parentesco com o que ele diz aqui. Por vezes, um vasinho de flor que você traz pode trazer uma relevância muito grande no sistema do que ocorre. Por vezes, uma palavra carinhosa, num momento difícil, também faz o mesmo princípio. E assim sucessivamente. Ele diz que nós estamos nos apresentando a nós mesmos nessa obra. Ele diz, você acaba de ser apresentado a esse estranho que existe em você mesmo, que talvez esteja no controle sobre grande parte do que você faz, que é o seu sistema 1, que fornece as impressões que muitas vezes se transformam nas suas crenças, e a fonte dos impulsos que muitas vezes se tornam as suas escolhas, as suas ações. Ele oferece uma interpretação tácita do que acontece com você e em torno de você, ligando o presente com o passado recente e com expectativas sobre o futuro. Contém um modelo do mundo que avalia instantaneamente os eventos como normais ou surpreendentes. É a fonte dos seus julgamentos intuitivos rápidos e muitas vezes precisos. E faz a maior parte disso sem que você tenha conhecimento das atividades dele. O sistema 1 também é a origem de muitos erros sistemáticos de suas intuições. Eu gostaria de convidar vocês à leitura dessa obra. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao final da nossa aula de hoje, mas há capítulos aqui que têm grande relevância para os nossos estudos, como Normas, Surpresas e Causas, um capítulo. A Máquina de Tirar Conclusões, que é o capítulo 7, é realmente, ele sozinho, vale muitas lições aqui importantes dentro do que estamos trabalhando. Okay? Ele mostra um celeiro de enganos que costumam ocorrer dentro desses princípios que ele está reportando. Também o capítulo 8 eu recomendo. No capítulo 8 ele vai fazer uma análise de como os julgamentos que a gente faz na vida, como eles ocorrem, não é? Como as avaliações básicas ocorrem lá no sistema 1. Nós vimos aqui de maneira panorâmica isso, também os riscos, não é? Depois ele tem um capítulo no qual ele fala por que a opção de tantas pessoas pelas respostas fáceis, rápidas, né? E que a nossa sociedade, em grande parte, ela adotou esses elementos. A parte sobre escolhas, que é a parte 4 do livro, e a última parte, os dois eus, nós trabalharemos isso no curso de verão, naquele curso de janeiro, que é todos os anos a gente faz uma semana de estudos avançados sobre vários autores. Essa obra já está relacionada para a gente poder retornar e voltar a ela. No encerramento da nossa aula de hoje, eu vou colocar a outra canção do Gilberto Gil, na qual ele vai tratar sobre o envelhecimento. É uma canção muito bonita e que faz, ao ouvi-la, nós ficamos pensando, além desses dois sistemas 1 e 2 que o Kahneman coloca, provavelmente a existência, a vida, possui mais 1 milhão de sistemas entrelaçados de toda a ordem. O Gil coloca nessa canção um organismo que está aos pouquinhos se desligando. Ele fala dos rins, da bexiga, do coração, dos pulmões, da vida que aos poucos termina via corporeidade e outras coisas que se propagam, prosseguem, terminam. Provavelmente a vida é muito maior do que os nossos estudos e certamente, em alguns casos, ela é muito maior que os nossos estudos.
Já sinto aqui na barriga, mais preguiçosa bexiga, mais ociosos rins. Já sinto aqui no meu peito, alguns sinais de defeito, coração, pulmões e afins. Velhice, cálculos, calos, calvície, hora de chamar o vice para assumir o poder. Seu caso, vaso com mais de 100 anos, vaso sem quebras, sem danos. Meus parabéns pra você. Já sinto certa inveja de você. 100 anos não é para qualquer um viver. Já sinto certa inveja de você. 100 anos não é para qualquer um viver. Já sinto aqui na barriga, mais preguiçosa bexiga, mais ociosos os rins. Já sinto aqui no meu peito alguns sinais de defeito, coração, pulmões e afins. Velhice, cálculos, calos, calvície, hora de chamar o vice para assumir o poder. Seu caso, vaso com mais de 100 anos, vaso sem quebra, sem danos. Meus parabéns pra você. Já sinto certa inveja de você. 100 anos não é para qualquer um viver. Já sinto certa inveja de você. 100 anos não é para qualquer um viver.